inflação em março, conta de energia e tarifas de telefone puxaram o índice para baixo.
Olimpíadas, governo inaugura estádio de natação e entrega 146 ambulâncias, que depois vão ser distribuídas aos estados para atendimento do SAMU.
E tem também entrega de mais moradias pelo Minha Casa Minha Vida. 4.500 famílias de 5 estados receberam as chaves hoje.
Advogado da União diz que relatório da comissão de impedimento é político e não comprova crime de responsabilidade da presidenta.
Sexta-feira, 8 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Atletas da natação vão ouvir bem de pertinho o grito da torcida durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. Foi entregue hoje o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos.
Na cerimônia de inauguração, a presidenta Dilma Rousseff fez também a entrega de ambulâncias que vão ser usadas nos Jogos e depois vão ser distribuídas aos estados para uso no SAMU.
Arquibancadas com 18 mil lugares para o público ficar pertinho da piscina olímpica onde acontecem as provas. É a primeira vez que a natação olímpica tem um estádio próprio, separada da piscina dos saltos ornamentais, que exige distância maior da arquibancada. A nadadora Susana Schnardorf acha que o calor do público é o que vai dar energia extra na briga pela medalha.
O calor, assim, a cor da torcida vai contagiar muita gente, né? Se eu escutar um vai mãe de algum filho meu, acho que eu boto recorde mundial já, né?
O estádio aquático foi construído com recursos federais, que somam 225 milhões de reais. Projeto executado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes destacou o legado das obras olímpicas para a cidade.
Dos 30 bilhões que estão na conta dos governos, 31 bilhões, 24 bilhões servem para obras da cidade. É um conjunto de intervenções que é transformadora da realidade da cidade.
Antes da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff fez a entrega de 146 ambulâncias para o governo estadual do Rio de Janeiro. Elas são equipadas para funcionar como uma UTI móvel e, depois de serem utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vão ser transferidas também para outros estados brasileiros, como explicou a presidenta Dilma.
Um tanto de ambulâncias vai ficar para a cidade do Rio de Janeiro. Mas é importante que o resto da população brasileira perceba que também ela vai se beneficiar com isso, uma vez que essas ambulâncias serão distribuídas pelos outros estados da federação.
A presidenta Dilma Rousseff falou ainda sobre a responsabilidade do governo federal em garantir a segurança durante o evento. A presidenta afirmou que se o país é capaz de organizar o maior evento esportivo mundial, é capaz também de superar as atuais dificuldades políticas e econômicas.
Acho que um clima de quanto pior, melhor, ele não interessa ao país. Ele não interessa à necessária estabilidade econômica e política do país. Se nós somos capazes de fazer uma Olimpíada, se nós somos capazes de fazer uma Paralimpíada, nós somos capazes de fazer também o nosso país voltar a crescer. Para isso, um elemento é fundamental: o elemento da convergência, o elemento do diálogo e o elemento da parceria.
O Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos é uma estrutura temporária. Depois dos Jogos, ele vai ser desmontado e o material utilizado para construir escolas e centros esportivos para a população. Reportagem Carolina Rocha.
Um imóvel novo avaliado em quase 60 mil reais e com prestação de no máximo 80 reais.
Hoje, mais 4.500 famílias de 5 estados realizaram o sonho da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida.
No Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff também fez a entrega de imóveis em 2 condomínios.
Um dos beneficiados foi o ex-morador de rua Sebastião José da Silva, que nós mostramos aqui na Voz do Brasil em setembro do ano passado, quando ele conversou com a repórter Carolina Rocha.
Durante 20 anos, as ruas do Rio de Janeiro foram a casa de Sebastião Luiz da Silva.
Eu fui pra rua porque teve uns problemas assim com a minha família.
Em 2010, Patrícia Cristina Santana, que trabalha em um centro municipal de atendimento a moradores de rua, conheceu Sebastião. A assistente social ajudou o morador de rua para ter acesso aos programas sociais do governo federal. Aos 39 anos, ele se tornou o primeiro ex-morador de rua a conquistar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Desde que Sebastião Luiz da Silva foi sorteado até receber as chaves do imóvel nesta sexta-feira, foi quase um ano de espera. Mas para quem morou 20 anos nas ruas, passou rápido. Ansioso, Sebastião foi um dos primeiros a chegar ao condomínio Míconos, em Santa Cruz, na zona norte da cidade, para receber a chave do apartamento. A partir de agora, morar na rua ficou no passado.
Agora é bola pra frente, entendeu? E rua nunca mais. Agora é casa.
Aqui no Rio de Janeiro foram entregues 1.000 moradias em 2 condomínios. Cada residencial tem 16 apartamentos adaptados para idosos e pessoas com deficiência. Durante a entrega, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Minha Casa Minha Vida é um dos maiores programas habitacionais do mundo.
Nós estamos fazendo o maior programa habitacional proporcionalmente à nossa população do mundo. Aqui nós chegaremos ao final de 2018 com mais de 6 milhões de moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Dilma afirmou que o governo não vai parar de construir casas populares, pois os benefícios são grandes para todos os brasileiros.
Eu falei para vocês, até o final do meu governo vai beneficiar 6 milhões de famílias. Multiplicando por baixo por 4, daria 24 milhões de pessoas. Mas aí é só 24 milhões? Não é não. Porque essas famílias beneficiadas terão uma vida melhor. Seus filhos terão mais oportunidades. Com isso, todo o Brasil se beneficia. Todo o Brasil cresce quando a sua população tem melhores condições de vida.
Ao todo, foram entregues 4.452 unidades, beneficiando 17 mil pessoas. Além do Rio, foram contemplados moradores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, de Jaciara, no Mato Grosso, Canaã dos Carajás e Tailândia, no Pará, e Balsas, no Maranhão. Reportagem Ney Pereira.
E durante o discurso no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que não existem motivos para o impedimento dela na condução da presidência da República.
A presidenta reafirmou que não há comprovações de que um crime de responsabilidade tenha sido cometido durante a sua gestão.
Dizem que o impeachment está na Constituição. É verdade, o impeachment está na Constituição. Está lá escrito que é possível fazer o impeachment do presidente. Agora, esquecem de completar. Desde que o presidente tenha cometido crime de responsabilidade. Qual é o problema? O problema é que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por isso que o pessoal aqui da frente grita: não vai ter golpe. Não vai ter golpe porque isso seria uma afronta à nossa democracia.
E deputados da Comissão Especial da Câmara, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, estão reunidos neste momento para debater o parecer do relator, deputado Jovair Arantes.
E a gente vai para lá agora, ao vivo, do Congresso Nacional, com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen. Muito boa noite a você, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. A sessão começou pouco antes das 16h. Os deputados começaram as intervenções sobre o relatório do deputado Jovair Arantes cerca de meia hora depois. O deputado Vadir Damusso, do PT do Rio de Janeiro, que se pronunciou quando já tinham falado 4 deputados que apoiam o impedimento da presidenta, observou que até aquele momento nenhum deles tinha defendido o relatório que recomenda a continuação do processo contra Dilma Rousseff. Relatório que é o assunto desta reunião da comissão. Pouco antes do início da reunião, deputados da base aliada criticaram o pedido de impedimento da presidenta. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está dando ao processo um ritmo mais acelerado do que o normal.
Nós refutamos, né, todo esse ritmo, todo esse rito, e vamos continuar sustentando aquilo que, na nossa opinião, é o fundamental, de que não há elementos que justifiquem esse processo e que ele se constitui numa afronta à Constituição e por isso que nós caracterizamos esse processo como um golpe.
O deputado Pepe Vargas afirmou que a presidenta Dilma Rousseff não responde a nenhum processo judicial e não cometeu nenhum crime de responsabilidade.
Uma oposição que não aceita o resultado das eleições, se articula com o presidente da Câmara, que é réu no Supremo Tribunal Federal, e acusa uma presidenta da República que não responde a nenhum processo judicial, que não cometeu nenhum crime, de crimes contra a lei orçamentária, crimes que não ocorreram.
Tem mais de 100 deputados se inscreveram para falar nessa sessão. Cada um deles tem direito a usar a palavra por 15 minutos. Mas um acordo entre os líderes fixou que a reunião vai ser encerrada às 4 horas da madrugada. A reunião para votar o relatório na comissão está prevista para segunda-feira. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu hoje pontos do relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. O repórter Paulo La Sálvia traz para a gente os detalhes. Olá, Paulo. Boa noite.
Olá, Ricardo. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o relator da comissão, deputado Jovair Arantes, desconsiderou todas as questões apresentadas pela defesa e, por conta disso, o governo estuda recorrer à justiça quando avaliar necessário. Um exemplo foi o desvio de poder em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que teria aceito o pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff por vingança. José Eduardo Cardoso também apontou que o relatório apresenta outros temas que não fazem parte do pedido de impedimento aceito pelo presidente da Câmara. A decisão de Eduardo Cunha limitou a abertura do processo aos atos do segundo mandato de Dilma, decretos de abertura de crédito suplementar e o atraso nos repasses a bancos públicos de recursos para o Plano Safra. O ministro também mostrou outra contradição do relator, quando o deputado Jovair Arantes diz que não há necessidade de provas para o afastamento da presidenta Dilma Rousseff.
Se nós considerarmos que a admissão da denúncia leva ao afastamento da presidenta, afirmar-se que não é necessário provas ou que é necessário apurar-se mais tarde se um fato ocorreu é algo realmente que contraria a própria premissa de que parte o relator. Para que nós possamos ter a aceitação de uma denúncia de crime de responsabilidade, nós temos que ter indícios muito veementes, muito caracterizados, muito fortes da irregularidade. Até pela excepcionalidade da medida. Até porque, pela Constituição, caso a denúncia seja aceita, o presidente é afastado do cargo. Então não adianta eu reconhecer em tese e na construção e cada vez mais dizendo que isso não é necessário, que isto não se coloca, que isto mais tarde se prova. Ou seja, a sensação que dá é que se parte de uma visão política em que se quer um afastamento.
José Eduardo Cardoso também disse que a defesa não pôde se manifestar em sessões da comissão especial que analisa o impedimento da presidenta e que o relator não considerou que os decretos assinados pela presidenta no ano passado cumpriram a meta fiscal. Para o ministro da Advocacia-Geral da União, o relatório na comissão especial da Câmara é político e não demonstra o crime de responsabilidade praticado pela presidenta. Por isso, não existem justificativas para o impedimento.
E parece claro e induvidoso que o que se construiu aqui é uma posição política que não tem lastro nenhum na Constituição, que não tem lastro jurídico, que se atribui fatos que não existem, que diz que nessa fase não dá para dizer qual é o fato, então se afasta primeiro e vão ver qual é o fato, que na dúvida se condene a sua presidente da República a ficar afastada do seu cargo, que na verdade o fato de órgãos técnicos terem dito não significa nada, o fato de tribunais terem pedido a mesma coisa não significa nada, nada significa nada, a não ser o desejo político de se fazer um afastamento. Não há base constitucional para isso. E, portanto, nós afirmamos textualmente que isto é um desrespeito à institucionalidade brasileira ser aprovado.
O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, ainda disse confiar nos deputados em relação às contradições apontadas pela defesa no relatório e que eles vão seguir a Constituição e a democracia na análise do processo de impedimento na Câmara. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
7h15.
A inflação no mês passado foi a mais baixa para os meses de março desde 2012.
O IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no país, variou 0,43% em março deste ano.
A queda no preço da energia foi um dos principais responsáveis para esse resultado. É o que explica a pesquisadora do IBGE, Eulina Nunes.
A energia elétrica teve uma contribuição fundamental no sentido de conter a taxa, já que todas as regiões pesquisadas passaram a ter as suas contas mais baratas com a redução do custo adicional da bandeira tarifária que se cobrava no mês de fevereiro, ou seja, uma redução na taxa da bandeira tarifária.
Também registraram queda nos preços, o gás de cozinha, as tarifas de celular e telefone fixo e as passagens aéreas.
A inflação tem sido menor no começo desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado.
Nos três primeiros meses deste ano, o IPCA ficou em 2,6%, índice mais de um ponto percentual menor do que o registrado no primeiro trimestre de 2015.
Voz do Brasil!
O trabalho de investigação e julgamento do feminicídio tem procedimento padrão que deve ser seguido em todo o país para o trabalho de perícia, segurança pública e justiça.
Um documento que reúne recomendações da ONU e do governo federal determina como deve ser a atuação policial e a investigação das mortes violentas de mulheres.
Dados recentes do Mapa da Violência de 2015 mostram que 106 mil mulheres foram assassinadas entre 1980 e 2013. Os números motivaram a criação da Lei do Feminicídio. Para a secretária especial de Políticas para Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Leonora Menicucci, a lei é um avanço importante para o país.
A lei está funcionando. Nós já temos vários casos bastante paradigmáticos. Dois deles onde a lei do feminicídio já foi implementada.
Para ajudar na implementação da lei, as Nações Unidas e o governo federal divulgaram nesta sexta-feira um documento com diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres, como explica a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman.
São um instrumento para os estados para tipificar o feminicídio como o que é, um crime hediondo.
O Brasil foi selecionado como país piloto para o processo de adaptação do protocolo. Regina Mick, secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, falou durante o evento que as diretrizes já estão sendo implantadas.
Nós temos um papel fundamental de indução neste processo, com capacitação para a quebra de uma cultura.
A delegada da Mulher no Distrito Federal, Ana Cristina Melo Santiago, diz que a lei tem encorajado as mulheres a denunciar.
Chamamos atenção para a sociedade, nós começamos a ter dados estatísticos, políticas públicas voltadas a isso, então é muito importante.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei no ano passado. Reportagem Gabriela Noronha.
Os municípios de Gurupi, em Tocantins, Marituba, no Pará, e Russas, no Ceará, vão receber três novos centros especializados em reabilitação, um investimento de mais de 7 milhões de reais do Ministério da Saúde.
Os centros vão atender pacientes com deficiências físicas e intelectuais e bebês que nasceram com microcefalia, como explica o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame.
A intenção da construção desses centros é a ampliação da rede de atenção à pessoa portadora de deficiência, estimulando a ampliação também e a qualificação de um programa chamado Viver Sem Limites. Nós devemos também fazer uma observação da importância desses centros de reabilitação para o acolhimento, para o recebimento daquelas crianças com microcefalia. Para essas crianças, esses centros terão uma fundamental importância para a estimulação precoce e, no futuro, também para a reabilitação.
O Brasil conta com uma rede formada por mais de 1.500 serviços de reabilitação presentes em todos os estados.
E a mobilização no combate ao Aedes nas escolas foi realizada em todo o país nesta semana.
Alunos, professores e pais de alunos trabalham na conscientização para prevenir as doenças transmitidas pelo mosquito, a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus, que pode causar a microcefalia.
A mobilização acontece nos municípios considerados prioritários para o enfrentamento ao mosquito em todo o país. Em São Paulo, no Centro Educacional Unificado Jambeiro, em Guaianazes, na Zona Leste, as ações incluem palestra e distribuição de material didático. O gestor do centro, Denilson Pereira, diz que as atividades já dão resultado.
A gente pode ver que eles mesmos procuram os focos de mosquito, temos de ter um cuidado enorme, o pessoal da limpeza, são cobrados por eles. Então mostra que houve um resultado hiper positivo.
O aluno Wesley Santos de Oliveira, 14 anos, conta que agora tem mais informações para lutar contra o mosquito.
Tirar a água dos vasos, limpar, não deixar nada com água, derrubar tudo e pronto.
O coordenador de saúde escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo, Ricardo Pinto, explica que a iniciativa ajuda a conscientizar a comunidade escolar.
E dessa forma, essa criança chega até a sua casa, junto à comunidade, e também consegue educar a partir do que ele aprende dentro do espaço escolar e educacional, consegue educar também a família e a comunidade em seu entorno. E isso vem acontecendo.
Iniciativas como essa fazem parte do programa Saúde na Escola. Ao longo de 2016, as 78 mil escolas que fazem parte do programa vão receber R$ 83 milhões para mobilizar equipes, familiares e comunidades. Reportagem Leonardo Meira.
Mais de 34 milhões de imóveis em todo o país foram visitados no mês passado, na segunda fase de mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti.
Agentes de saúde, com a ajuda de militares das Forças Armadas, encontraram focos do mosquito em 912 mil casas.
Tocantins foi o estado com maior índice de imóveis visitados, 98%. E do total de municípios brasileiros, 90% notificaram as visitas no sistema informatizado de monitoramento da Presidência da República. 7h22.
Você que é contribuinte e ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física deve ficar atento.
O prazo termina no dia 29 deste mês. Até agora, mais de 8 milhões de pessoas entregaram a declaração.
A Receita Federal espera receber 28 milhões e meio de declarações até o dia 29 de abril.
Eu gosto de declarar logo no início, porque recebe também mais rápido, né?
Primeiro dia eu já procuro saber, no segundo já estou fazendo, no máximo.
É muito melhor no início, eu faço sempre no início.
Mas a maioria dos milhões de contribuintes sempre deixa a entrega para a última hora, como é o caso do aposentado Janari Souza.
Uma semana antes de terminar o prazo, eu gosto de entregar. Rapidinho eu faço.
Deve declarar imposto de renda quem recebeu mais de R$ 28.123,91 no ano passado. E para não cair na malha fina, entre outros cuidados, o contribuinte deve estar atento aos rendimentos declarados, como explica o contador e professor de Brasília, Humberto Castro.
Procurar fazer com cuidado, né, informar direitinho nos seus devidos lugares, ter de posse toda a documentação, todas as informações, para que não haja nenhuma inconsistência na Receita Federal.
O contribuinte que enviar a declaração fora do prazo de entrega vai pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com o valor mínimo de R$ 165,74. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
De 10 de abril a 9 de maio, agricultores familiares que acessaram o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão ter descontos no pagamento dos financiamentos de 7 culturas.
Babaçu, borracha natural, cacau, cana-de-açúcar, feijão calpi, trigo e triticale são as culturas com desconto neste mês.
O maior bônus segue para a amêndoa do babaçu em 5 estados, Pará, Tocantins, Ceará, Maranhão e Piauí. Já o cacau tem desconto de quase 18%. Na Amazônia.
O bônus é calculado todo mês pela Conab e o desconto é concedido aos produtos que tiveram maior o valor de mercado abaixo do preço de garantia.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai a inflação em março. Conta de energia e tarifas de telefone puxaram o índice para baixo.
Olimpíadas. O governo inaugura estádio de natação e entrega 146 ambulâncias.
E tem também entrega de mais moradias pelo Minha Casa Minha Vida. 4.500 famílias de 5 estados receberam as chaves hoje.
O advogado da União diz que relatório da comissão de impedimento na Câmara é político e não comprova crime de responsabilidade da presidenta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil.